Gente, estou aqui nos estúdios com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, acho que contei certo, 8 bonecas e bonecos, gente. As meninas aqui da rádio ficaram encantadas, e eu fiquei encantado também, porque está muito bacana o cenário aqui dos estúdios. Esse cenário foi montado pela Daiane dos Santos Sena Corbellini, que nos faz uma visita aqui aos estúdios hoje. Ela é moradora de Coronel Pilar, mas ela é uma voluntária. A Daiane trabalha voluntariamente uma série de ações, em campanhas da AME também, né, como foi com a menina Lívia, como está sendo com outras crianças, que a gente vai falar também sobre isso logo mais. Mas a gente conversou e convidou a Daiane para vir até os estúdios para falar um pouquinho sobre esse trabalho que ela faz de restauro de bonecas e de bonecos, e que estão sendo entregues lá para as doações do Grupo Corrente do Bem, que vocês ouviram a entrevista no bloco anterior da Ivonete e da Fernanda. Então, a Daiane veio até aqui, estamos com uma distância de 2 metros, né? Mantém esse distanciamento, até se a Daiane quiser tirar a máscara, fique bem à vontade também, porque estamos com um distanciamento permitido aqui conforme as normas. Mas está muito bonito o estúdio, Daiane. Antes de mais nada, te parabenizar por esse trabalho que você está realizando. Bom dia, tudo bem? Bem-vindo aos estúdios.
Bom dia, tudo bem? Para mim é uma grande honra, né, estar desse lado como participante, não como ouvinte, né, da Rádio Garibaldi, que tem uma audiência expressiva no meu município, né, que é Coronel Pilar, cidade que eu escolhi para crescer, né, como pessoa, como ser humano. E como família, né? Meu esposo, casei, tive meu filhinho com 2 anos e 5 meses. Uhum. E para mim é um grande orgulho estar aqui hoje e falar dessa questão, né? Da solidariedade num momento tão obscuro que a gente vem passando, né? Então, a solidariedade, ela sempre foi importante em vários momentos, né? Da nossa sociedade. Mas nunca ela teve tão plausível como nessa época, né, de pandemia e do caos, né, instaurado.
Que precisamos muito, né, de solidariedade, com mas certeza. O que nunca, né, nessa época. Daiane, como surgiu essa tua ideia de fazer restauro e recuperação de bonecas e bonecos? Porque até os ouvintes não podem ver, mas eles vão ver algumas fotos logo mais quando a gente pôr essa matéria. Parecem bonecas novas, gente. Todos escrevendo para os ouvintes, parecem bonecas novas e são todas recuperadas por ti.
Sim, na verdade eu vou contar brevemente, até porque depois a gente vai fazer um trabalho mais amplo, né, sobre isso. Tudo começou, na verdade, com a questão da AME, né, a questão da AME das crianças do nosso estado, que é uma questão que desde que... Eu sempre me ative, assim, essa questão da saúde, né, que é algo que independe de boa vontade das pessoas ou qualquer outra situação. Então, eu sempre comecei fazendo rifas, né? Fiz uma rifa para a Lívia no passado. Já agradeço a todas as pessoas que colaboraram, né? De coração, com prêmios, com doações. Até quero enfatizar a importância do grupo de jovens de Coronel Pilar, né? A Jocope, que deu um grande apoio à população em geral, né? Uhum. E depois eu fiz sonhos para vender. Então, fiz sonhos. Agradeço também os meus compradores de sonho. Em Coronel Pilar, eu ia de noite, às vezes a minha sogra cuidava do neném, porque depois eu vou fazer os agradecimentos, mas a gente tem que dar louvor a quem merece, né? E eu, nada disso seria possível se eu não tivesse pessoas que me ajudam a ajudar, né? E então, assim, aí veio os sonhos, aí o sonho dava muita bagunça, muita... e não dava lucro, enfim, ficou elas por elas, sabe, no fim. E depois com a questão da pandemia, trabalhar com alimento também, né, é complicado. Aí então me surgiu, a minha cunhada disse, Daia, faça umas roupinhas para a minha filha, né, que é a Manuela, que nem tinha nascido ainda, mas eu já comecei a fabricar umas roupas para ela, né.
Tu tinha alguma experiência em costura?
Sim, eu sempre tive, dom de Deus, não meu, sabe, porque tudo que eu tenho eu dou honras e glórias a ele, né, que ele é o senhor da minha vida. E eu acredito muito nessa questão, né? Que Deus sempre tem algo reservado para as pessoas, basta apenas elas aprimorar, né? E usar para o bem o seu talento, o seu dom. Uhum. E aí eu comecei a fazer para ela e ficou tão legal que aí ela disse, Daia, por que você não faz para vender? E aí eu me liguei, né? Porque eu já fazia costuras para o pessoal e ganhava para mim, né? Uhum. E eu disse, então, eu vou fazer, mas eu vou fazer para ajudar as crianças, sabe? E aí eu comecei a divulgar no Face. E aí eu comecei a divulgar que eu precisava de tecido, então vestidos velhos de formatura, que o tecido, o vestido enfim, está desatualizado, mas para boneca ele serve.
Sim.
Né? Questão de renda, brinco que se perdeu, pulseira que arrebentou, renda que saiu de uma blusa. Então tudo é reutilizável, porque eu gosto de trabalhar com essa questão da sustentabilidade também, né? Então, eu estava no projeto da AME ali com as crianças e tal. Cada pouco eu posto um canhotinho de depósito. Agora, não tanto, porque até quero justificar. Porque eu tive bastante investimento no mês de outubro com bonecas que estão lá paradas. Inclusive, eu tenho quase umas 20 bonecas. E eu utilizo esse dinheiro também para comprar mais bonecas e assim gerar mais renda, né? Uhum. E além de botão, zíper, velcro, porque não é só o tecido, né? Então, assim, e aí, quando eu vi o comentário no Face de uma das participantes do Corrente do Bem, me chamou a atenção, porque eu sei, às vezes, a situação que vem um brinquedo para adoção, né? A criança brinca, é normal, ela risca, ela derrama alimentos, ela corta cabelo, ela risca de caneta. A minha maior dificuldade foi tirar as canetas dos rostos, fui pesquisar, fui atrás. Enfim, depois até vou passar, né, pessoal, se eu lembrar. E aí, então, eu disse, né, que se tivesse bonecas sem roupas, eu faria as roupinhas. E, para minha surpresa, né, a Ivonete adorou a ideia e eu disse para ela. Eu disse, olha, o mesmo carinho, a mesma dedicação, o mesmo capricho, ou até mais que eu uso para vender, eu vou fazer para essas crianças. Porque eu não tive isso na minha infância. Então, a oportunidade que eu tenho de manipular uma boneca, de dar o melhor para ela... Para mim, é mais satisfatório saber que uma criança vai receber um brinquedo nesse estado, sabe? Uhum. Então, a gente sempre tem que doar aquilo que a gente tem de bom dentro, aquilo que a gente gostaria de receber, né? Então, assim, os brinquedos, se tem condições de restaurar, a gente restaura. E o resultado está aí. Tem bonecas que é inacreditável de se ver o antes e depois. Eu tive proposta de gente querendo comprar, sabe? Eu disse, não, isso aqui eu gostaria de estar junto, de ver, sabe, a satisfação da criança em receber.
Não, qualquer uma dessas bonecas ou bonecos que você entrega quinta-feira, a criança que ganhar uma dessas, olha, vai ganhar um presentão realmente. A maioria das pessoas, né, Daiane, as pessoas doam brinquedos em bom estado, não brinquedos novos, mas infelizmente tem uma pequena parcela da população que é bem pequena realmente, mas que acaba doando alguns brinquedos estragados, quebrados. Então, dá um trabalho, às vezes, para recuperar, Daiane?
Ah, com certeza. Igual, depois eu vou postar na minha rede social, no Facebook, né? É, Daiane dos Santos, Sena Corbellini, uhum, também. Né? Enfim, só digitar que aparece lá. Eu tenho um álbum de fotos, tem que procurar por álbuns. Lá tem do grupo, né? Corrente do Bem. E lá vai ter todas as fotos do antes e do depois das bonecas. Tem vídeos... Então, assim, é que nem eu falei, né? A criança é normal ela fazer isso, né? Uhum. E eu entendo, sim, que teve mães até lá em Coronel Pilar, que eu sei que tem dois filhos, que tem filho com deficiência, que trabalha o dia inteiro, que chega à noite e não pode fazer nada. Então, dificilmente elas conseguiriam lavar um brinquedo para me entregar, sabe? Então, não importa a situação do brinquedo que ele esteja, que dê... Tinha um bonequinho que não está aqui, mas ele faltava um olho. E eu pensei, sabe, é por isso que eu digo que é dom de Deus, inspiração. Eu não faço nada de mim, eu não quero nada para mim, sabe? Toda honra e glória eu quero para Ele. Uhum. Porque assim, ó, eu penso, eu disse, o que que eu vou fazer, sabe? E esse é o lado extraordinário da falta, que até é um livro que eu tô acompanhando agora, sabe? Bem legal. Das escritoras Jaqueline, Josiane Brown e Anna Hunt. Que é muito bom isso. A falta, às vezes, ela nos motiva, né? A fazer algo por alguém, uhum, ou ainda mais nesses tempos de pandemia, né? As pessoas se recriam. E aí, esse bonequinho sem um olho, eu colei um botão. Olha. E daí, arranquei o outro, uhum, olho, colei outro botão, fiz dois pintinhas brancas. Era um boneco, é um boneco lindo, que tá lá com a roupinha igual desse ali, sabe? Uhum. E a criança que receber nem vai saber, dificilmente, sim, ela vai saber. Uhum. E outras rasgadas na barriga, mofada, uhum, e tal. Então, a questão dessa do Corrente do Bem é isso, né? Basicamente, eu restauro e entrega.
Quantas bonecas tu já restaurou, mais ou menos, Daiane?
Olha, se eu te falar a verdade, eu não consegui contar ainda. Eu não consegui nem fotografar todas. Até era para mim trazer para a Ivonete hoje. Eu já peço perdão para ela que eu não vou conseguir. Então, até o fim da tarde, se eles puderem buscar ou se eu achar alguém que possa trazer, já deixo aqui o... Né, o convite, se alguém pudesse, uhum, se disponibilizar a trazer, eu agradeço. Né? Faz parte também dessa corrente. Claro. Porque eu me sinto um elo, sabe, João? Eu me sinto um elo nisso tudo, porque ninguém faz nada sozinho. Ninguém nasce. A gente já nasce precisando de alguém. Né? O ser humano é o ser mais limitado que existe. Uhum. Né? E, no entanto, às vezes parece que quer sobressair a tudo, né? Então, assim, a gente não é nada, né? A gente depende tudo do outro. Eu sempre digo, ontem ainda tinha minha mãe, tinha meu tio cuidando quedinho do meu, do meu filho cuidando dele, a minha mãe costurando botão, a minha tia limpando a bagunça, porque eu vou postar foto da bagunça também. Não existe fazer o bem sem fazer uma bagunça do bem, né? E eu disse, ó, vocês são as enfermeiras, os auxiliares, e eu sou a doutora aqui, eu dou as instruções e vocês seguem. Mas muito bom isso, sabe? Porque não, ninguém faz nada sozinho.
Com certeza. Mas, Daiane, você falou também que você faz um trabalho bacana junto à AME, né?
Isso, isso.
E eu queria que falasse um pouquinho disso, porque a história da Lívia, ela ficou muito conhecida, né?
Sim.
Ela se tornou muito famosa, mas tem muito mais, muitas tantas outras crianças que precisam também dessa ajuda, né?
Na verdade, a questão da AME é uma questão nacional, né? Quem acompanha ali os stories da Lívia e o Face, Instagram, vê que o Brasil está uma questão bem ampla quanto a isso, né? Hoje, no nosso estado, a gente tem 5 crianças, né, com AME. Tem o Enzo Gabriel, de Novo Hamburgo, que ele completa 2 anos de idade no dia 27 de março, está aí, né, de 2021, está chegando em 1 milhão arrecadado na campanha. Né? Até eu tenho uma rifa para o Enzo, quem quiser ajudar já fica o convite. Tem mais de 600 números que eu não consegui vender, 10 pila o número. Tem o João Emanuel de Lindolfo Collor, que completa 2 anos em 28 de junho de 2021. A campanha dele está em 4 milhões, né? Está mais adiantado. E o Matheus de Porto Alegre, que vai completar 2 anos no dia 30 de setembro. Ele tem 700 mil só na campanha. E a Lívia, né, graças a Deus, está lá pronta, até não vou, né, enfim, contar tudo, mas um dos prêmios e a motivação dessa última rifa era para a Lívia, de um carrinho que meu pai, amado Gilmar Sena, o da Retro de Coronel, fez, se dedicou, chegava em casa cansado e ia, caprichoso, não gostava de uma tábua, cortava outra, sabe, impecável o trabalho dele, então eu amo meu pai, quero mandar um abraço para ele. E dizer que o sacrifício dele vai ser honrado, sim, tá?
Uhum.
E aí a gente fez essa rifa, né? Enfim, a Lívia tá tudo certo, né? Graças a Deus. A Juju, então, ela já fez, né, o tratamento, também está em processo de recuperação. A Isis está para fazer os testes por esses dias. Não me informei ainda, né, sobre a última situação, mas está por aí. Só que da AME eu quero enfatizar uma coisa, sabe? Eu, como cidadã comum, só me diz o time aí, senão falo demais. O pessoal que estudava comigo já deve estar querendo me cutucar lá de onde é que eles estão. Assim, ó, a questão da AME, para mim, como ser humano, como pessoa física, é uma situação. Eu sirvo a Deus, eu sou crente em Jesus Cristo, porque as pessoas podem ser crente em várias coisas, eu sou crente em Jesus Cristo. Então, a minha religião é aquilo que me religa com Deus, sabe? Por isso que eu também desenvolvo isso. Eu nasci num lar cristão, minha avó foi uma mulher fiel a Deus, uma mulher do coração maravilhoso, sabe? Que eu amo e me orgulho de ter sido criada por ela e com os valores que eles me passaram, minha família. Não desmerecendo a minha mãe, mas a minha mãe sempre batalhou também por mim, sabe? Eu amo muito ela, ela sabe disso. Uhum. E ela também me passa muitos valores, mas a minha avó é minha avó, sabe? É aquela que me ensinou a fé, que para mim é aquilo que de mais valioso um ser humano pode ter, né? E então, assim, eu acho assim, ó, todo mundo deve praticar solidariedade. A solidariedade é um braço, sim, né, do Estado, como o terceiro setor desenvolve, né, com políticas sociais, que são políticas diferentes de política pública, uhum, né, que existe uma discrepância enorme entre uma e outra. Mas, assim, a gente não deve tirar a responsabilidade do Estado em tudo isso. Né? O Estado, eu estou aqui como a voz dessas mães, sabe? Eu estou aqui como se eu tivesse um filho assim. O Estado não deve se isentar da responsabilidade. Está na hora dos governantes, já tem ações de alguns deputados, que eu não vou citar nome, mas tem, sabe? Tá, chega de filho ter prazo de validade, sabe? Isso me revolta, assim, porque eu, quando eu olho meu filho dormindo, que nem às vezes eu vou deitar 3 da manhã, 2 da manhã, costuro, meu marido é um amor, não reclama de barulho de máquina, porque ele sabe o que eu estou fazendo. Então, assim, ó, eu dou graças a Deus, porque ele está respirando sozinho, sabe? Porque ele está comendo sozinho, porque ele consegue levantar os braços, porque se ele cair, ele se apoia, sabe? Ele consegue sair do lugar que ele está. Então, isso para mim é muito gratificante e não tem valor que pague, sabe? Como ser humano. Mas o Estado jamais deve de demandar para a sociedade algo que é dele. Sim. Então, assim, eu faço um apelo para os vereadores desses municípios que ainda estão, se unam, gente, não vão só atrás de asfalto, atrás disso, daquilo, a vida é o que conta, a vida é o mais importante, sabe? Talvez traga voto de uma pessoa, talvez traga voto de uma pessoa. Mas o reconhecimento moral e perante Deus vai ser muito maior, sabe? Então, se unam, vão lutar, pelo amor de Deus, vão lutar por essas famílias, sabe? Porque, gente, vocês têm filhos também. Daqui a pouco é uma situação que pode acontecer na minha família. Sim. Daqui a pouco pode acontecer na tua. A gente não sabe que filho, que sobrinho que Deus vai mandar pra gente, sabe? Porque tudo é um aprendizado. Mas, assim, ó, o Estado deve sim, isso eu falo enquanto categoria profissional, enquanto meu projeto ético-político, sabe? Que jamais o Estado deve se ausentar e jamais aquilo que é de direito deve ser confundido com caridade. É isso, eu digo, de todas as políticas públicas, inclusive da assistência social. A política de assistência é uma política. Assistencialismo é outra coisa. Primeiro damismo é outra coisa. Política pública deve ser feita em cima de dados, em cima de metas, em cima de propósitos para emancipar o sujeito, para não deixar ele na situação de apaga incêndio, porque é isso que às vezes o terceiro setor acaba fazendo, né? Eu não estou desmerecendo em hipótese alguma o trabalho das instituições que a gente tem, que nem a Corrente do Bem faz um trabalho maravilhoso. Eu estou no grupo, eu sei o que o grupo posta, eu sei o que o grupo faz, eu sei o trabalho da Ivonete, sabe? É um trabalho, assim, ó, louvável, mas enquanto ser humano, sabe? É pra gente se sentir bem, isso faz a gente se sentir bem. Mas o Estado precisa, sim, se amparar nesse pessoal para trazer dados, para ver, bom, quantas famílias chegaram no nosso município? Que políticas públicas a gente vai desenvolver para ter esse acolhimento, para dar emancipação? Para dar o que foi dado para minha família quando eu vim para cá? Sabe, porque eu tenho orgulho de dizer que no inverno a mãe vestiu bem nós para nós não passar frio. E hoje a gente tem sobrando e tem para dar, sabe? Por isso que me mobiliza também. Só que isso teve toda uma infraestrutura que nos acolheu, sabe? De alguma forma, de políticas públicas que o município oferece, né? Então é isso que é importante, que eu queria enfatizar. O Estado jamais deve se isentar daquilo que é de responsabilidade dele, né?
Um belo recado para todos os governantes que estão entrando, que estão assumindo os municípios aí em 1º de janeiro. Dani, o tempo está quase estourando, eu queria só fechar para voltar a questão das bonecas. Quem está nos ouvindo em casa, talvez tenha alguma boneca para restaurar, tenha alguma boneca para recuperar, ou mais, só preciso de alguma dica, né, para recuperar essa boneca. Tu pode passar um telefone de contato, sim, como as pessoas podem falar contigo, talvez até uma simples dica que você possa dar, a pessoa em casa mesmo consiga fazer essa recuperação, né?
É, na verdade, assim, eu sou suspeita em falar, né, porque o objetivo desse projeto, eu dei uma pauleira, sabe? Eu dormi madrugadas para restaurar todo esse número de boneca que eu nem sei dizer quantas eu fiz. E com o mesmo carinho, né? E capricho, enfim. Uhum. A ideia é continuar o projeto durante todo o ano. Então, quem quiser continuar dando as bonecas, doando, se a pessoa quer restaurar, pode restaurar. Eu dou dicas para tirar as tintas do rosto de caneta, é só passar a quinase, né? Vou fazer propaganda aqui, mas enfim, é esse o nome que está lá no YouTube que eu procurei. E deixar 3 horas no sol. Passa de novo e deixa no sol. Até que se some tudo, porque ela tem 2% de enxofre. Então, ela até que as bonecas elas vão ter um cheirinho de enxofre na pele, no rostinho, por causa disso. Mas é fatal. Tira mesmo a mancha, né? Só que eu faço um apelo para a população. Não deixa para doar tudo em dezembro, sabe? E, assim, quem tiver também tecido, ah, esse vestido aqui eu fui num casamento, nunca mais usei, não dá para vender, já tá, sabe, ultrapassado, tá fora de moda, doa que a gente reaproveita, sabe? Vai ser gratificante para vocês ver também algo de vocês, assim como é para quem me ajuda, sabe, para a população de Coronel e até fora daqui, que vai lá com as joias e me dá, sabe, que vai lá com as roupas e me dá e depois vê na boneca, sabe? Isso é muito bacana você ver, porque é uma questão de outro valor, que é da sustentabilidade, né? Você suprir as necessidades do presente sem comprometer a geração futura, né? Uhum. Então, eu penso, prizo muito por isso também, sabe? Sobre essa questão sustentável. Tanto que eu tenho sacolas e sacolas de retalho, eu não consigo jogar fora, porque em algum momento eu sei que eu vou usar. Quem costura aí sabe do que eu estou falando, que a gente é quase um acumulador compulsivo na questão do material de trabalho.
É verdade. Daiane, telefone para contato, então?
Tá, é o 3435-1307, que é Coronel Pilar, tem que usar o 54, né? Uhum. Ou tem o meu WhatsApp, que é 991... Espera que me deu um branco. 3090... Espera, vou ver. Uhum. Mas, enfim, qualquer coisa me liga no fixo mesmo. Tá. Que aí eu vou conversar com a pessoa direitinho, ou pode me mandar no Messenger. Uhum. É que quando a gente utiliza sempre o celular, quando a gente vai dar o número, né, a gente acaba se passando e não lembra, né? Até
mas
pela situação.
Eu tenho aqui o teu número, então.
Isso,
aqui, ó,
pode dizer.
Que eu fiz contato com a Daiane ontem para a gente agendar a nossa entrevista. Tem o teu número da Daiane, que é 991309234. 991309234.
É isso aí.
Daiane, muito bacana conversar contigo. Parabéns pela iniciativa. Sucesso e que você receba em dobro aí tudo que você está fazendo. Não só você, mas todos que estão ajudando esse grupo.
Eu
aí
vou
da corrente
fazer um agradecimento bem rapidamente à minha família, né, que me auxilia muito. Ao meu esposo, que tem paciência e não se importa com a bagunça. Ao meu filhinho, que se comporta muito para mim costurar. É um amor. Eu até peço perdão, às vezes, para ele por eu dedicar tanto tempo, né, para outras causas, mas, enfim, é para uma boa causa. E a toda a população que, de modo geral, com rifas, com roupas, com joias, com a compra das bonecas, que tem pessoas que deixam de ir numa loja, às vezes, para comprar a boneca de mim, para me ajudar nessa causa. Então, minha gratidão, e saibam que todos vocês fazem parte dessa corrente, dessa cadeia produtiva do bem, né? É isso aí.
Com certeza. Conversamos então com Daiane dos Santos Sena Corbellini. Ela é formada em serviço social, é moradora do Coronel Pilar, faz um trabalho muito bacana de restauro de bonecas e bonecos. Logo mais vou bater uma foto, inclusive, aqui dessas bonecas, vou postar no Facebook e no site da Rádio Curibaldi para vocês conhecerem o trabalho da Daiane.